40 anos depois da primeira missão exploratória, a Lua volta a ser objeto de cobiça das agências espaciais. Países como China e Estados Unidos planejam ir à Lua até 2020 e a NASA, a agência espacial americana, espera investimentos de US$35 bilhões para construir uma base lunar. Na terceira reportagem da série Homens na Lua 40 anos, Bárbara Campos e Vanessa Bugre revelam as dificuldades que agências espaciais de diferentes países vão encontrar para cumprir esse ambicioso projeto.
40 anos depois da chegada do homem à Lua, a corrida espacial recomeça com novos atores, como China, Japão e Índia, além do já protagonista, Estados Unidos. E desta vez o principal objetivo é montar uma base tripulada até 2020, que transformaria o satélite em uma espécie de plataforma de lançamento para viagens a Marte. Segundo especialistas da área, como a Lua está mais próxima de Marte do que a Terra, os lançamentos do solo lunar de naves seriam mais fáceis e seguros. Além disto, como o satélite tem gravidade menor do que a Terra, as missões gastariam menos combustível. Apesar das vantagens, o coordenador do Observatório Astronômico da Universidade Estadual de São Paulo, Cláudio Carvalho, aponta que o ambiente hostil da Lua oferece riscos aos ocupantes de uma base espacial no satélite.
Para começar, não temos atmosfera e a gravidade lá ela é um sexto da gravidade terrestre. Então, nós teríamos que produzir todo o oxigênio para alguém poder sobreviver na Lua. O outro seria as condições de temperatura. Existe uma grande variação entre a escura e a parte clara. O homem, por exemplo, ele não consegue ainda ficar muito tempo no espaço. O organismo humano, ele não foi preparado. Os músculos, os ossos, eles começam a sofrer danos e danos sérios.
A ausência de atmosfera aumenta a concentração da radiação solar, o que faz a temperatura do satélite chegar a 130 graus centígrados. Além disso, outro fator que aumenta a hostilidade lunar está relacionado à ausência de uma substância essencial para o ser humano, a água. De acordo com o coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG, Renato Las Casas, a possibilidade de encontrar água na Lua é remota, embora as esperanças estejam concentradas nas crateras lunares.
A única possibilidade que nós temos no presente seria no fundo de crateras que ficam localizadas próximos aos polos lunares. A água no estado sólido, ou seja, raios solares, não iriam até o fundo dessas crateras. Muito possivelmente, algumas dessas crateras foram formadas devido ao impacto de cometas com a superfície lunar. E nós sabemos que os cometas carregam água.
Se as informações que já se tem sobre a Lua revelam como vai ser difícil estabelecer uma base humana lá, o que não se sabe sobre o satélite pode tornar a missão ainda mais sobre-humana. A começar pelo seu surgimento, para qual existem apenas teorias. Como destaca o coordenador do Observatório Astronômico da Universidade Estadual de São Paulo, Cláudio Carvalho.
A mais aceita atualmente é que a Lua, na época da formação, ela foi uma parte da Terra, né? Durante a formação, foi saindo uma parte, né, do material e ele foi se condensando onde hoje a gente sabe que é a Lua.
Além disso, por causa dos movimentos de rotação e translação característicos do satélite lunar, os estudiosos não conhecem praticamente nada da chamada face oculta da Lua. É o que destaca o coordenador do Observatório Astronômico da UFMG, Renato Las Casas.
Interessante notar no caso da Lua que o mesmo tempo que a Lua gasta para dar uma volta completa em torno do nosso planeta, é o tempo que ela gasta para dar uma volta completa em torno de si mesma. Como consequência disso, a Lua tem sempre uma mesma face que está voltada para nós, está voltada para o nosso planeta Terra. Esse outro lado, o lado mais oculto da Lua, nós só conhecemos através de naves que nós temos mandado para lá.
Com produção de Bárbara Campos, Vanessa Bugre para o UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série especial Homens na Lua, 40 anos, quem são os novos atores da corrida espacial e as implicações diplomáticas da partilha da Lua.